tua presença é o bálsamo perfeito para nós, Senhor. Enche o nosso cálice desse bálsamo, Senhor. Eu quero que você agora, com os seus olhos fechados ainda, você agradeça ao Senhor por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, e cada vez que entramos na sua presença, nós te amamos mais. Nós te amamos mais porque te conhecemos mais. Cada vez nos impressionamos mais. Você não é limitado, Senhor, e nós te amamos. Incansável é o teu amor, Senhor, e nós te amamos sempre mais. Eu vejo o Senhor derramando sobre nós uma alegria que só vem no Espírito Santo. Então se alegre, porque você está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Senhor, nós nos alegramos na sua presença, Senhor. Nós nos alegramos. Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dê um sorriso para ela, um abraço nela. Sem vergonha mesmo, dá um abraço. Obrigada, Senhor. Você também já pode se sentar assim que você abraçar as pessoas que estão ao seu lado. Você que está em casa, eu quero que você, se você não puder abraçar ninguém, mande um coração vermelho aqui no chat, que a gente sabe que você está com a gente e que você foi alcançado por esse momento de oração. Muita gente aqui na Colo de Deus, nós temos alguns lugares aqui na frente também. Você que está aí de pé atrás, se você quiser vir aqui para frente, nós temos lugares. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Eu sou consagrada de Aliança da Colo de Deus. Graças a Deus, fui alcançada por esse carisma, porque sem esse carisma, com certeza, eu nem sei aonde eu estaria uma hora dessa. Mas eu não estaria na igreja. A verdade é essa. Nós já estamos vivendo há algum tempo. Eu quero que você respire. Respira bem fundo aí. Eu sei que você acabou de viver um momentão. Isso, respira bem fundo. A gente não pode perder tempo, porque Deus tem mais coisas para fazer, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo uma temporada muito maravilhosa aqui na Colo de Deus, de uma série que se chama Farol. Este é o terceiro episódio da série Farol. E desde o início dessa série, nós temos visto que Deus tem feito muitas coisas. Nós estamos aqui todas as semanas provando da bondade de Deus. Eu tenho certeza que você também está provando da bondade de Deus. Eu tenho pessoas novas aqui, se eu tiver, erga os braços, por favor. Bastante gente nova. Mas eu queria que erguessem os braços também quem esteve aqui as duas últimas semanas. Muita gente, graças a Deus. Então Deus tem começado a fazer uma obra no meio de nós, que nós vamos dar continuidade nessa noite, amém? Então tá, você tá comigo sim ou não? Então amém. Quando o Guilherme passou a moção dessa série, nós estávamos sonhando com essa série. Deus falava no nosso coração que essa postura de alguém que é um sentinela, de alguém que está atento, está alerta para aquilo que Deus está desejando fazer no nosso meio, é a postura que nós precisamos viver. É muito interessante, né? Porque todas as vezes que a gente vem na noite de adoração, você que tem vindo há mais tempo está vendo que a gente tem um palco novo, graças a Deus. Dá um graças a Deus, por favor. Amém. Obrigada, Senhor. Só quem senta lá atrás sabe o que significa ter este palco aqui, porque não dava para ver o pregador. Então Deus está fazendo a obra dele fisicamente também. Agradecemos, Senhor. Obrigada. Mas nós já temos visto que quando nós estamos na presença de Deus, Deus faz um convite ao sentinela. Você que está aqui, você precisa ter um entendimento. O Senhor não te trouxe aqui por um acaso. Quando Deus começa a nos atrair, Ele começa também a nos fazer um convite para que na nossa liberdade nós respondamos ao Senhor e falamos: Senhor, eu quero saber mais de você. Eu sei que você está me mandando coisas e você está me enchendo, e eu quero cada vez mais saber de você. Está acontecendo isso com você? Você entra na presença de Deus e é como se fosse um convite novo. Cada vez que você entra na presença de Deus, Ele te convida mais um pouco. E você quer mais, e essa sede vai ganhando o teu coração. E quanto mais sede você tem, mais o Senhor fala: eu quero você, mas eu quero te ter por inteiro. E eu vou te ensinar como ser por inteiro, totalmente meu. Nessa noite, eu preciso que você entenda que um sentinela, aqueles que são chamados a estarem nos lugares sabendo o que Deus deseja fazer, ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer, não somente anuncia um povo como um profeta, mas também ouve para si mesmo. Mas também vê o que o Senhor está fazendo para si mesmo. Mas também consegue ser tocado na vida, ser transformado na vida, para que cada vez mais transformado, mais o Senhor diga: eu posso contar com Rafa. Como que é seu nome? Você? Heloísa? Eu posso contar com a Heloísa. A Heloísa tem conduta de sentinela. A Heloísa está ouvindo o que eu quero fazer nessa geração, mas mais do que eu quero fazer, é aquilo que eu quero fazer no coração dela. Quanto mais você responde, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mais o Senhor pode te dar. Santa Teresa de Ávila fala uma frase que eu sou apaixonada. Ela diz assim, e eu quero que você grave isso no seu coração, porque é a cara de Santa Teresinha, mas quem disse foi Santa Teresa de Ávila. Ela diz o seguinte: eu não tenho como Deus confiar uma coisa grandiosa para alguém que não corresponde nem na pequena coisa. Não tem como eu confiar uma transformação de uma geração inteira se você não consegue responder ao Senhor lá no teu dia a dia. E eu quero que você entenda que você é alguém comum, assim como eu. Pessoas comuns com o trabalho, pessoas comuns com seus problemas familiares. Quem não tem problema familiar aí, gente? Pessoas comuns que tem boleto para pagar. Quem não tem boleto para pagar? Você não tem, você me conta como é que você fez. Pessoas comuns que estão carregando um chamado extraordinário. Está na hora de você começar a olhar para você e perceber que não tem outra opção a não ser um sentinela muito atento. Ser um sentinela atento àquilo que o Senhor deseja fazer em você e através de você. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia lá em Abacuque. E agora eu quero ver se você sabe de Bíblia mesmo. Se você não trouxe sua Bíblia, pega aí no seu celular. Abacuque 2. Enquanto você vai pegando, eu quero que você vá entendendo que o seu chamado a ser farol nessa geração não é só ser um chamado onde você é igual o Guilherme que está aqui na frente pregando, o Erison e a Clara que estão aqui ministrando a presença de Deus para um monte de gente. Talvez você não seja chamado a estar nos palcos, mas o chamado extraordinário em pessoas comuns é feito de todo dia. O Beato Carla Kutz ensina isso pra gente. Um menino de 15 anos, gente, não tinha alguém que passasse por ele e não falasse: tem alguma coisa nesse menino? O que que andam falando de você por aí? Quando você passa, qual efeito você tem causado? A vida com Deus é vida todo dia, porque não é feito de momentos onde você está aqui cada terça-feira. Se você viver de cada terça-feira, gente, você não vai aguentar um mês. Se você viver de geração atômica e conferência yeshiva, você não dura, gente, desculpa, 6 meses. Porque o fogo no altar precisa ser colocado todos os dias. A vida de um sentinela precisa ser vida de todo dia. É vida de todo dia. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então eu quero que você olhe sim para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: é vida de todo dia. Olhe para outra pessoa e fale para ela: se toca. Enquanto nós estávamos orando, eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, você fica com ela aberta aí, é bom que você tenha experiência com a Bíblia, toca nela, isso mesmo, lembra que ela também é todo dia. Enquanto nós estávamos orando aqui, eu senti o Senhor falando no meu coração de um jeito muito forte, dizendo que existiam entre nós pessoas que já sabiam que eram sentinelas, pessoas que já conhecem a Deus, pessoas que já tiveram experiências extraordinárias com Deus, pessoas que têm anos de caminhada com Deus e até mesmo são da colo de Deus, mas que por causa das coisas da vida você ficou um sentinela abatido, cansado, fadigado. E eu via o Senhor levantando pessoas. Aqueles ainda não sabem que são chamados a ser sentinelas, eu já profetizo em nome de Jesus que você está aqui, o Senhor está te levantando, amém? Mas aqueles que já sabiam também. Pior do que ser sentinela, gente, é ser um sentinela. Pior do que não ser um sentinela, ser um sentinela, ser um sentinela, é ser um sentinela abatido, disposicionado. Que daí não tem como confiar coisa pra você. É igual ser um pai de família que não é pai, sabe? É o Senhor confiando uma coisa grande na tua mão e você se desrespeitando a vontade de Deus. Abacuque 2 diz o seguinte, vamos lá. Em minha torre de guarda estarei, me manterei na fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que responderá a minha queixa. Vamos lá de novo. Em minha torre de guarda estarei e me manterei na fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que o Senhor responderá a minha queixa. Palavra do Senhor. Nessa história toda de ser sentinela, isso significa que quando você está sendo chamado pelo Senhor a cumprir alguma coisa nessa geração, o sentinela ele sempre está acima. O sentinela ele tem um lugar onde ele consegue ter uma visão privilegiada do que está para acontecer e do que está acontecendo. Então o vigia, chamado de sentinela, ele sempre está em alerta. Ele sabe quando o perigo está se aproximando. Ele sabe que o perigo é um perigo. Então ele não pode negociar com este perigo ou conversar com o perigo. E isso se deságua muito na nossa vida, na luta contra o pecado. São João Magno, ele diz o seguinte, que existem 3 etapas para que alguém caia no pecado. Faça assim, primeira etapa. A primeira etapa significa que o pecado, quando ele vem, ele primeiro te sugere. Sabe aquele pecado que você luta? Existe um momento em específico onde ele é, de repente ele aparece. De repente o gato surge e você fala, meu, não vou responder essa mensagem não. Cara, que difícil, não posso responder, não posso reagir esse direct. Mas ele aparece. Você tá lá querendo ser de Deus no teu Instagram e de repente você vai rolando o feed e você vê ele sem camisa. É a sugestão. A segunda coisa que São João Magno vem nos ensinar é que existe um momento em que você começa a se deleitar no pecado. que significa isso? Olhei a foto e fiquei parada na foto. Eu estou conversando com o pecado. Eu não estou pecando, mais ou menos. Mas eu estou olhando a foto e falando, aí vou mandar uma mensagem. Isso é a segunda etapa. A terceira etapa é quando você já largou os bets. Diga para a pessoa que está do seu lado, largou os bets. Quando você larga os bets, significa que você já deixou entrar, já conversou com o pecado, já olhou para a foto, já curtiu a foto, já mandou mensagem, já marcou de sair, já saiu, já fez coisa errada. Um sentinela não pode ter esse tipo de caráter. Acontece quando a gente não sabe, mas agora você sabe. Quando o pecado se aproxima, você não conversa nem com ele, você não olha, você para de curtir, você para de seguir, você fala, eu não posso cair nessa. O sentinela, ele olha, ele vê quando o perigo está chegando. E ele diz, eu não posso. Eu preciso ouvir o que o meu Senhor tem para me dizer. Quais são as orientações do meu Senhor? O que é que o meu Senhor tem me dito? O que é que o Senhor tem dito para você? Às vezes o teu pecado não está na foto do Instagram, mas você sabe qual ele é. Às vezes o seu pecado é aquela mentirinha que você conta para dar uma aumentada na história e ela ficar mais legal. Isso não é conduta de ser sentinela. Um sentinela bem posicionado, ele é uma influência. As pessoas olham para ele e se inspiram na vida dele. E falam, cara, meu Deus, eu quero ser igual a essa pessoa. Meu Deus, aquilo quando ela está aqui, eu não sei, eu sinto uma energia. As pessoas falam que sentem uma energia quando estão perto da gente. O nome dessa energia é Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais o seu cálice transborda, mais fica perceptível que você é alguém diferente. Ser um sentinela inteligente é conseguir ver. Não aceitar a sugestão, não conversar com o pecado e nem muito menos largar os bets. Um sentinela, ele é tomado de consciência. O que isso significa? Significa que se você está aqui, se você tem vivido experiências com Deus, você já sabe que você vai ter que largar umas coisas que não estão fazendo bem para você, que estão te prejudicando. Mas você também sabe que carrega algo dentro de você e que talvez seja só uma ideia, mas você não sabe exatamente o que é, para onde que o Senhor quer te levar, qual é o seu propósito. E propósito vira uma palavra muito conhecida no nosso meio, né? Viver com propósito, fazer as coisas com propósito, com uma intenção, com um porquê. Só que no reino dos céus, isso se chama chamado. Quando nós entendemos o nosso lugar, nos posicionamos como sentinela. Quando você, Heloísa, sabe aquilo que o Senhor já está te chamando, então Ele começa a confiar as coisas grandes nas nossas mãos. Coisas grandes são o quê, gente? Coisa grande é palco? Também. Coisa grande é pregar na noite de adoração? Também. Mas coisas grandes e importantes para o Senhor são as pessoas, são as almas. Coisa importante para o Senhor é que você seja moldado e transformado pelo Espírito Santo, a ponto dele conseguir ser visto através da tua vida, reconhecido através da sua vida. Só que não dá para ficar vindo de terça-feira em terça-feira achando que o cálice só transborda aqui dentro. É vida todo dia. É vida todo dia. Uma postura, um posicionamento de alguém que é um sentinela, é uma postura que chega a ser inspiradora. É uma conduta inspiradora. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é acordar e falar bom dia pro teu Jesus. Não é abrir o Instagram. Se você vai para a academia mais cedo. Acorda e tenha seu tempo com Deus. É colocar, ser um sentinela, é colocar as prioridades no lugar. É falar primeiro o meu Senhor, o meu Jesus, aquilo que eu vivo com o meu Senhor, e depois as minhas tarefas, as minhas obrigações do dia. Mas quando um sentinela não organiza nem a própria vida, existe uma desordem onde ele não consegue perceber nem o que está por vir, nem aquilo que o Senhor está fazendo. E o Senhor gosta de se movimentar no nosso meio. O Senhor gosta de trabalhar no nosso meio. O Senhor gosta de agir. Nessa vida de intimidade diária com Deus, que é a vida do todo dia, hashtag todo dia. Inclusive, eu queria que você pegasse seu celular, por gentileza, abra nas notas, por favor. Algum lugar que você possa anotar alguma coisa aí dessa pregação, se você ainda não estiver anotando. Você vai anotar assim, ó, colocar aí, hashtag largar os bets. Na verdade, você bota assim, ó, hashtag não largar os bets. Que se você larga os bets, já tá conversando com o pecado. Então não faz parte da tua conduta, ok? E uma breve observação, galera, é que assim, às vezes o pecado que tá atrás de você é um pecado muito minucioso que já tá no teu dia a dia. É o pecado de sempre, sabe? Que às vezes a gente fala com pecado, a gente fala, não, mas eu já sou uma boa pessoa. Pô, eu ajudo as pessoas que estão aí passando necessidade, eu vou na igreja todo domingo, eu tento ter uma vida correta. Mas a gente está falando de algo mais profundo, de um caráter moldado pelo Espírito Santo, de uma vida transformada por inteiro. Então isso aí é contigo. Você que tem que saber aquilo que Deus está falando para você. Hashtag não largar os bets, foi? Beleza? Segunda coisa, hashtag vida com Deus é vida todo dia. Escreva todo dia, hashtag todo dia. Você não nasceu para ter vida só nas terças e quando você vem na igreja. Você nasceu para ter vida com Deus todos os dias. Encontro com a palavra todo dia. Se importar com as pessoas todos os dias. Consagrar a sua vida a Deus todos os dias. Caminhar um caminho de virtude todo dia. O que, que significa isso, Jenny? Significa que eu sou super impaciente. Eu quero tudo do meu jeito. Sou controladora. Mas por causa daquilo que eu sou chamada a ser nessa geração, e por causa do meu encontro com Jesus, eu deixo Ele me moldar. Hashtag, terceira coisa, vamos lá. Minha fortaleza, escreva isso. Ok, mas o que significa isso, Jennifer? Significa que você tem um lugar secreto. A sua fortaleza é o seu lugar secreto. Os sentinelas ficavam nos altos montes, nos lugares altos, onde eles viam o perigo chegando. Para nós, os nossos altos montes é o nosso secreto. É quando nós estamos dobrados e ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Agora, a quarta coisa que eu preciso que você saiba é que quando você consegue compreender esse chamado de Deus, aquilo que Deus está desejando fazer na sua vida, automaticamente isso se transborda. Automaticamente você começa a ficar inconformado com as coisas como estão. Automaticamente começa a te incomodar aquelas pessoas do seu trabalho, onde elas vivem uma vida completamente fora daquilo que você acha que é de Deus. Mas você olha para ela com compaixão e fala, eu vou começar a me posicionar profeticamente e orar pela vida dessa pessoa. E as pessoas começam a se aproximar de você e começam a te pedir oração. Já aconteceu isso contigo? Elas não sabem, mas sabem que você é de Deus. Então elas precisam de oração e elas te pedem. Esse é o momento onde você, sentinela, precisa atuar no profético. Senhor, eu quero orar pela Carla que trabalha comigo. Senhor, o Senhor sabe o que ela está vivendo, o que ela está passando. E eu te peço, Senhor, que nessa hora você toque ela profundamente. É começar a atuar no profético. Aquilo que a tua mão e a tua palavra não faz, o Espírito Santo de Deus tem poder para realizar. Mas para isso, seus olhos precisam estar voltados como um sentinela, porque senão essa pessoa passa, te pede ajuda e você nem vê. É dentro de casa. Quantas vezes alguém está pedindo um alerta dentro de casa e a gente não está percebendo? Gente, uma vida cheia do Espírito Santo, o sentinela, ele é fino na experiência com Deus. O Senhor te chama a ser fino. O que, que significa? Ter a sua sensibilidade atenta. A minha sensibilidade atenta, aquilo que essa sociedade precisa. Então eu não vou ser um arquiteto qualquer. Então eu não vou ser um fotógrafo qualquer. Então eu não vou ser um engenheiro qualquer, um enfermeiro qualquer. Eu não posso aceitar ser disso, ser desse jeito quando eu carrego algo extraordinário dentro de mim. Você não precisa estar em outro lugar, você precisa estar aonde você está e ali exercer a diferença. E eu oro em nome de Jesus para que nesse momento o seu coração comece a ficar inconformado com a realidade que está ao seu redor. Quanto mais inconformado, mais responsável você se torna em fazer a diferença nessa geração. Mas você tem coragem de fazer a diferença? Você tem coragem de sair de si? Esse carisma tem um baluarte, gente, se chama São Francisco de Assis. Esse homem soube viver uma vida cheia do Espírito Santo. Era rico, cheio de coisas. O Senhor confiava para ele uma missão e de repente ele se viu abrindo mão de completamente tudo. Tudo, tudo. Atento àquilo que o Senhor gostaria de fazer nessa geração. Quantos aqui conhecem São Francisco de Assis e ergam os braços? Hoje em dia é extremamente difícil alguém nunca ter ouvido falar nesse nome. Atento. Quando nós cantamos "Eu abro mão de tudo só para ter a ti", é vida de São Francisco de Assis. Quando nós cantamos "Não consigo olhar e não fazer, ser colo de Deus sem fim", Santa Teresa de Calcutá. Os pés estavam tão machucados, tão desconfigurados, do tanto que ela tinha emergência em fazer aquilo que o Senhor estava falando no ouvido dela, mostrando para ela como uma sentinela, que ela não podia ver e não fazer nada. E vou sair reclamando de servir? Será que Deus não está querendo fazer algo nesta geração e passa por você? Será que Deus não está querendo levantar os santos desse tempo que estão nesse lugar? E Ele só está esperando você responder: sim, Senhor, eu quero, com a minha miséria, com a minha fragilidade. Sou até meio maluquinha, Senhor, mas eu quero. Será que Ele não está esperando um posicionamento de verdade, honesto, da tua parte, para fazer Maringá conhecer o nome dEle? Eu quero que você olhe para o lado. Olha para bem para essa pessoa que está do seu lado. A responsabilidade não é dela. Quando nós nos encontramos nesse lugar, esse lugar de ser sentinela, o Senhor começa a nos falar. E nessa palavra ele diz assim, né? Em minha torre de guarda estarei, me manterei na fortaleza, no meu lugar secreto, e vigiarei. Ou seja, tudo aquilo que estiver acontecendo, eu estou sabendo. Eu estou atento. E estou atento para ver aquilo que ele me dirá. E o que o Senhor responderá à minha queixa. E aqui eu só queria fazer um parênteses, porque eu acho muito bonito quando, especialmente essa palavra queixa está aqui. Porque eu sei que nesse lugar existem pessoas que estão com o coração entristecido e machucados. Quando o Senhor nos chama para seguir a Ele de um jeito profundo e verdadeiro, Ele não está falando, você não vai mais sofrer e nem vai ter mais problema. Mas Ele está prometendo estar com a gente todos os dias. Isso significa que quando a gente leva a nossa queixa ao Senhor, Ele se importa. O Senhor corresponde. O Senhor fala, o Senhor se interessa. O Senhor não fica te usando para poder evangelizar as multidões e não se importa com aquilo que você vive no seu secreto. Deus é um Deus de interesse verdadeiro na tua vida. Um pouquinho mais para frente, ele diz assim, ó, lá no versículo 4: eis que sucumbe quem não é reto, mas o justo na sua fidelidade viverá. Pelo amor de Deus. Aí nós voltamos para o início, quando Santa Teresa de Ávila diz o seguinte para nós: o Senhor não consegue confiar coisas grandes para aqueles que não correspondem nas pequenas coisas. Você se lembra? O justo vive de todo dia na fidelidade. E o Senhor promete na palavra dele que nós não vamos sucumbir. O que significa isso, Jennifer? Significa que a mão dele vai estar estendida para você sempre que você precisar. Mas mais do que a mão, o milagre, a obra, Ele, o coração dEle, o céu se move ao seu favor. O que, que significa fidelidade, gente? Significa que quando você não quiser, você vai. Significa que quando estiver difícil, você permanece. Quando estiver cansado, você descansa, mas não desiste. Quando tiver que perdoar, você perdoa. Quando tiver alguém lá que precisa saber de Jesus Cristo pela tua vida, você seja o primeiro pronto. Estar pronto para corresponder. Significa que quando alguém precisar, podem contar com você. Fidelidade tá igual, é igual um casamento. Às vezes a gente está cheio de amor. Não que eu saiba, né? Ainda não casei. Mas eu acho que é assim. Às vezes tá super bem, né? Cheio de amor, a paixão. Mas às vezes a pessoa, tipo, você tá convivendo com ela. Ela tá almoçando com você, tomando café, dando uma risada, te vendo chorar. Mas a fidelidade todo dia, o amor se comprova na fidelidade. O amor se comprova assim. Quero que você feche seus olhos por um instante só. Que Espírito Santo de Deus, eu oro para que nessa hora, cada uma das pessoas que estão aqui me vendo e me ouvindo, possam ser tocadas por algo profético da tua parte, Senhor. Então libera sobre nós, Espírito Santo de Deus, uma inconformidade. Levanta, Senhor, os sentinelas que estão cansados, mas levanta também, Senhor, novas sentinelas para que o Seu exército seja levantado nessa geração. Eu oro, Senhor, por um desejo de construção do reino de Deus, como muitos aqui nunca sentiram antes. Um desejo de ser cada vez mais transformado por você. Porque quanto mais transformados, quanto mais moldados, mais canais de transformação nós somos. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que aqueles que não te conhecem ainda, nessa hora te percebam. Eu oro, Espírito Santo, para que os antigos, os velhos, os idosos, sejam canais de aconselhamento para os mais novos. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos, Senhor, nessa geração, pessoas humildes e mansas, capazes de se dobrar, Senhor, no perdão. Capazes de se dobrar, Senhor, na obediência. Capazes de assumir para si mesmo, Senhor, uma castidade, onde as pessoas vão olhar e vão falar: o que está acontecendo? Você não era desse jeito. O que aconteceu foi um encontro, e eu oro, Senhor, para que esse encontro aconteça agora. Um encontro capaz de transformar pessoas comuns, pessoas normais, em vasos cheios da sua presença. Transborda o seu cálice sobre nós, Senhor. Amém. Vão olhar para você e vão dizer: está ficando maluco. Vão olhar para você e vão falar: você não era desse jeito, você era mais legal antes. Eu não concordo nunca com essa frase, porque Deus, ele faz, ele levanta sentinelas muito legais, cools, bem arrumados, bonitos, cheirosos, influencers. Eu acho que tem tudo a ver com o reino de Deus. Pessoas que sempre estão na ponta, pessoas que são inteligentes, bem posicionadas nos seus lugares, que quando desejam ser mães, são as melhores mães que existem, que desejam ser família, que tem conhecimento para conseguir saber quais são seus valores inegociáveis, que são professores que ensinam, e que eu sei que é difícil quando se ensina alguma coisa para alguém nessa geração, porque essa geração está tão... os valores estão mudados, mas que permanece. Vamos dizer para você: você está maluco. Você está ficando maluco. Você vai responder: não estou, não. A palavra, inclusive, fala o seguinte em 1 Coríntios 18: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Bate no teu peito e fala: para mim, para mim, eu não estou ficando maluca, não. O que o Senhor tem para fazer nessa geração, através de você, você ainda não entende. E Ele ultrapassa os seus complexos, as suas inseguranças, as suas previsões. Porque mesmo sendo um sentinela que consegue ver de longe aquilo que está acontecendo, os planos do Senhor são maiores, os pensamentos do Senhor são maiores. Não tem como prever aquilo que o Senhor vai fazer, mas o que nós precisamos estar é prontos. E o Senhor deseja uma geração pronta. Crianças, jovens, pais de famílias, idosos. O Senhor precisa de uma geração que está pronta. Você quer estar pronto? Você quer estar pronto ou não? Existe nesse lugar de sentinela algo que o Senhor produz na tua vida, que se torna um farol. E a palavra de Deus fala o seguinte, lá em Filipenses, que numa geração que está perversa, e você olha para o teu redor, olha para essa sociedade, ela está ou não está perversa? Hoje nós precisamos ser cada vez mais corajosos e bem posicionados. O Senhor fala: no meio de uma geração perversa, você brilhará como um farol. Você vai brilhar como um luzeiro nessa geração. Por causa do meu nome, o Senhor hoje deseja te levantar nessa geração, para que você cause efeito nessa geração, na qual de Deus nós chamamos de efeito geração atômica. Mas é um efeito de alguém que vive com Deus e que deseja a cada dia diminuir mais para que Ele cresça. Ser cada vez mais vazio para que ele encha por inteiro. E eu quero que você fique de pé. E que com os teus olhos fechados agora, você tome um novo posicionamento. Feche seus olhos, você não precisa me olhar, você não precisa pensar em mim, você não precisa olhar para a R, nem para a Clara. Porque o Senhor deseja nessa geração levantar faróis, amém ou não?